indicativa.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Mas é como a gente trouxe aqui, importante é trazer transparência, isso é essencial, ainda mais dado a todo o contexto que a gente trouxe aqui com nossos comentaristas. Bom, vamos seguir com a Janaína Camelo lá em Brasília, porque o pedido de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro é um dos principais assuntos por lá. Ainda não tem data definida, mas há um prazo de pelo menos ali de 2 a 3 semanas para que Vorcaro comece a entregar partes da sua delação, e tudo isso será baseado em todo o material que a própria defesa já está recorrendo, né, Jana? Traz mais detalhes pra gente desse avanço da delação e também esses prazos que foram estipulados pelos investigadores, tanto da PF como também pelo próprio Ministério Público Federal.
Pois é, Cássio, os advogados de Daniel Vorcaro correm para que isso seja agilizado, né? Para que essa delação seja firmada o mais breve possível, até sob risco de Daniel Vorcaro perder fortunas que ele tem em fundos de investimento que estão fora do conglomerado Master. Mas o que eu ouvi é de que nem mesmo Daniel Vorcaro, nem a Polícia Federal, nem a Procuradoria-Geral da República conseguem cravar uma data, se isso vai ser breve ou não, viu? É, por enquanto, ele está recebendo os advogados diariamente, onde ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, porque ele está, por enquanto, informando o que, que ele pode apresentar nessa delação premiada. Depois que todo esse material for apresentado, aí a PGR e a Polícia Federal vão submeter ao ministro André Mendonça, que é o relator desse caso. Aí o ministro vai decidir se aceita, né, se homologa essa delação e aí na contrapartida dá os benefícios ali a Daniel Vorcaro ou não. E depois disso o ministro ainda pretende também colocar o posicionamento dele para referendo, né, num colegiado. Regimentalmente seria a segunda turma, que é a turma da qual ele faz parte, mas possivelmente ele pode colocar para o colegiado do plenário mesmo. Então, por enquanto, a informação é essa. Daniel Vorcaro continua apresentando ali quais são as informações que podem levar ele a firmar esse acordo de delação premiada, né? Não tem como cravar exatamente uma data ainda. Só lembrando que tem também a questão da delação premiada de Fabiano Zettel, né, Cássio? Porque a ideia da defesa de Daniel Vorcaro é fazer uma delação conjunta. Então, como o Fabiano Zettel, inclusive o advogado dele, que é o doutor Celso Bilardi, que é o mesmo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve com o ministro André Mendonça pessoalmente no gabinete, foi se apresentar como advogado, né, de Fabiano Zettel, que isso é costumeiro ali, o ministro ele costuma receber sim todos os advogados, os processos dos quais ele é relator, justamente para conversar, já fazer essas tratativas sobre a delação premiada. E também o doutor Celso Bilardi quer correr com isso para apresentar ali um material conjunto entre Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. Aí depois disso, então, vai ser submetido ao ministro André Mendonça. Cássio.
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação, né, toda essa expectativa envolvendo a delação premiada de Daniel Vorcaro. A Jana disse, né, que a própria defesa tem pressa, mas ao longo dessas próximas semanas, depois que ele acabou sinalizando e firmando esse acordo, né, de colaboração, tanto com a PF como a PGR, ele precisa trazer um guia, trazer ali os principais tópicos, itens que ele vai tocar. Olha, eu quero delatar isso, sobre isso eu tenho essa prova, e aqui eu tenho como comprovar a participação dessa pessoa. Como é que você vê agora essa próxima etapa? E, é claro, todo o material que Daniel Vorcaro e a sua defesa precisa se debruçar para que essa delação seja homologada.
Pois é, olha, a delação premiada, eu costumo dizer que uma lei só é boa, né, usável, madura, depois que ela passa por todas as instâncias. E essas instâncias são, evidentemente, a aprovação no Congresso, sanção pelo presidente da República, que, no caso, é uma lei nova, foi sancionada por Dilma Rousseff. E depois pelo Judiciário. E a delação, ela teve provas importantes. Passou pelo Supremo Tribunal Federal, foi analisada, né? E com com algumas contradições, eu diria. O papel de um juiz, que nesse caso aí será o ministro André Mendonça, não é avaliar o conteúdo da delação premiada. A lei é muito clara, que diz que a homologação pelo juiz se dá apenas por pontos formais. Ou seja, o juiz vai perguntar ao Vorcaro se ele está fazendo a delação por livre e espontânea vontade, se ele não está sofrendo absolutamente nenhuma pressão. E a delação premiada, ela tem que ser boa para os dois lados. Quando eu digo dois lados, é o réu que está interessado em ter a pena diminuída, ou até em alguns casos perdoados, né? Mas também pelo lado social, do povo, né? Do Estado, se o Estado está levando vantagem. Qual é a vantagem do Estado? É de ampliar a investigação, ampliar a punição e até a possibilidade de elaboração de leis e critérios que possam dificultar ou impedir que o mesmo crime seja cometido no futuro. Então, assim, cabe também ao delator dizer, olha, tem umas brechas aqui na legislação que a gente usava, por exemplo. Né? Então, esse é o aspecto geral e formal da delação premiada. Só que nós vivemos num mundo muito de interpretação. De repente, o juiz pode dizer, olha, não aceito essa delação. A delação, ela passa por devolução de dinheiro, né? Precisa saber quantos bilhões ele vai devolver, já que só em nome do pai dele ele passou 2 bilhões de reais. Né? Passa também por se comprometer a não continuar cometendo crimes e, principalmente, apresentar provas ou indícios, né? Caminhos que levem aos investigadores a solução, apontando o andar de cima. Então, esse é o arcabouço aí da delação premiada. Nesse caso, essa delação é muito importante por todos os aspectos. Vai indicar ao governo, vai indicar aos legisladores como tapar buracos aí nessa coisa que se chama mercado, que parece uma entidade, mas que é real, né? E vai também mostrar como estão aí essas convivências dos poderes com o mercado, com os golpistas, que nesse caso foi um golpe. E chega ao Supremo, é a primeira vez. Então, aí está o ineditismo, né, de saber disso. Veja que nós estamos aqui falando sobre um ministro do Supremo andar no jatinho. A Constituição dá ao ministro do Supremo uma condição especial. É o topo da carreira, garantias e garantias e garantias, e eu defendo essas garantias, né? Até aqui se diz que uma vez ministro, sempre ministro, até um ex-ministro do Supremo é tratado com certo rigor, um certo respeito, e ele tem prerrogativas como ex-ministro do Supremo. Enfim, mas dá ao ministro do Supremo responsabilidades e vamos dizer assim, posturas conceituais. Eu não gosto quando o Piperno compara com o Nicolas, porque o deputado ele pode fazer tudo, ele não tem na mão uma caneta poderosa de decisão como tem o Supremo. Ele anda de carona com o eleitor, anda de carona com o financiador e tudo. O ministro do Supremo não pode. Até por isso que a legislação brasileira dá ao ministro do Supremo a possibilidade de requisitar um jatinho, né? Exatamente para evitar esse tipo de relação. Então, assim, essa delação vai realmente ser importante porque vai mostrar aí as entranhas reais do poder.
Perfeito, Zé. Vamos voltar a falar um pouco mais de política, porque o senador Rodrigo Pacheco deixa hoje o PSD para se filiar ao PSB e justamente viabilizar a sua candidatura ao governo de Minas Gerais. O Rodrigo Costa traz todos os detalhes diretamente para a gente do nosso querido estado mineiro. Rodrigo, seja bem-vindo. Uma boa tarde, meu amigo.
Olá, Cássio. Uma boa tarde para você, para todos que estão aí com você também no 3 em 1 e para todos que nos acompanham. Fim da novela, pelo menos no que diz respeito à filiação partidária. Rodrigo Pacheco, daqui a pouco, às 8 da noite, se filiará ao PSB em Brasília. Aguardava-se a presença do presidente Lula, esse ato de filiação. No entanto, Lula não comparecerá. A cúpula do PSB estará reunida para recepcionar Rodrigo Pacheco. João Campos estará presente, bem como Tabata Amaral e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, um dos quadros do partido. Rodrigo Pacheco chegou a conversar com outras siglas aqui no estado de Minas Gerais, como União Brasil, MDB, acabou chegando ao PSB pelas mãos, uma articulação do próprio presidente Lula, que sempre insistiu em tê-lo como candidato a governador aqui no estado de Minas Gerais, um dos colégios eleitorais mais importantes do país. Lula, no entanto, terá que aguardar um pouco mais a confirmação oficial se Pacheco será ou não candidato ao governo aqui do estado de Minas Gerais. Hoje teremos apenas a filiação de Rodrigo Pacheco no PSB. Não será feito nenhum anúncio sobre uma possível candidatura, sobre uma corrida ao Palácio Tiradentes. É apenas um ato de filiação. Um evento pequeno, não será um grande evento, até em virtude do tempo para a organização desse evento, né, que acontece na nossa capital federal. No entanto, estão confirmadas presenças importantes partidárias. É um pedido, inclusive, do PSB aos seus filiados, aos seus figurões, para que compareçam à cerimônia de filiação, a assinatura da ficha, digamos assim, de Rodrigo Pacheco, que muita gente do PSB já aguardava na semana passada, também em um jantar realizado na capital federal. Logo após a filiação de Rodrigo Pacheco, haverá um outro jantar, bem reservado, inclusive, com Rodrigo Pacheco e outros filiados, outras personalidades do PSB. E agora a gente aguarda a próxima fase, o anúncio oficial de uma pré-candidatura à corrida do Palácio Tiradentes. No entanto, é importante a gente registrar que aguardava-se nos bastidores uma definição de Rodrigo Pacheco. Muita gente esperava essa decisão e agora ela de fato aconteceu. Cássius.
É isso aí, Rodrigo Costa. Obrigado pelas informações. Fim do mistério. Então, Rodrigo Pacheco se filiando ao PSB. Ele tentou ali algumas alianças, até mesmo aproximação com outros partidos, por exemplo, com União Brasil, mas acabou, de certa forma, indo mais para o PSB e que pode ser o grande palanque do presidente Lula no governo do estado de Minas Gerais. Ô, meus queridos, eu quero conversar porque o estado de Minas Gerais é extremamente importante para as eleições presidenciais. E diante, né, das eleições, né, envolvendo ao governo do estado, a governo do estado, está tudo muito incipiente, está tudo muito ainda indefinido, há um cenário de incerteza muito grande. Tanto que o presidente Lula, cada vez ali, tentou forçar a barra, tentou convencer, tentou de várias formas que Rodrigo Pacheco se filiasse a um partido e pudesse, né, concorrer ao governo de Minas Gerais com o seu apoio, porque seria uma figura extremamente importante, porque a gente sabe que quem ganha em Minas Gerais acaba também ganhando a eleição presidencial. Mas também do lado da direita há uma indefinição muito grande. Flávio Bolsonaro não sabe quem ele vai apoiar, para quem ele vai fazer palanque. Temos pelo menos aí três nomes. O próprio agora governador, o Matheus Simões, que se filiou ao PSD e tem o apoio de Romeu Zema, e naquela colinha sempre que acabou vazando do Flávio Bolsonaro, apareceu que Matheus Simões puxava o Flávio para baixo, então o nome dele meio que ficou em banho-maria. Tem a próprio Flávio Roscoe, que ele era, né, um dos presidentes da Associação das Indústrias de Minas Gerais, é um nome muito forte internamente dentro do estado de Minas, e ele acabou se filiando ao longo dessa semana ao PL. Pode ser também uma possibilidade até mesmo de uma pré-candidatura de um outsider. E também tem o próprio nome do senador Cleitinho. O senador Cleitinho também é uma incógnita muito grande. É um ponto de interrogação, porque ele é mais identificado com a direita, do Republicanos, mas também flerta com várias pautas populares. Então a gente não sabe muito bem como é que o Cleitinho aí pode receber esse apoio. Mas, nas pesquisas, ele aparece em primeiro, por isso que o nome dele também está sendo ventilado. Fábio Piperno, diante desse cenário de incerteza, de definição e do peso que Minas Gerais tem, você acredita que o Rodrigo Pacheco aí pode ser esse grande palanque de Lula? E como é que fica a situação da direita? Tem que começar a correr um pouquinho mais para definir seu pré-candidato?
Ora, essa mesma rodada de pesquisas feitas aí pela Atlas Intel, né? Então a gente agora há pouco divulgou de São Paulo, também eles informaram hoje os resultados da pesquisa em Minas Gerais, e é surpreendente o desempenho do senador Rodrigo Pacheco. Ele aparece em segundo, próximo ao senador Cleitinho. Inclusive, nas simulações de segundo turno, a diferença é de apenas 5%. Se imaginava que ele fosse ter mais dificuldade e tal, mas já aparece pontuando muito bem. E até por isso, também, eu acho que o presidente Lula erra ao não comparecer a esse evento. Veja, foi ele o principal responsável por essa mudança política de Rodrigo Pacheco, dessa provável candidatura, então ele deveria estar mais próximo, até porque essa mesma pesquisa Atlas Intel é favorável ao presidente Lula. Aponta o presidente Lula liderando todos os cenários de segundo turno, em situação de empate técnico, é verdade, mas por coincidência também, uma margem exatamente igual à que ele teve sobre o presidente Bolsonaro no segundo turno, pouquinho menos de 1%. Ele ganha, inclusive, do próprio governador Zema nessas simulações de segundo turno. E chama atenção outra coisa nas pesquisas lá de Minas, o péssimo resultado do deputado Aécio Neves. Ele acha que é o sétimo colocado, com 4% entre os nomes lá oferecidos na corrida ao Senado, que tem como líder, inclusive, a petista ex-prefeita de Juiz de Fora, né? Mas também situação de empate técnico com Carlos Viana. Então, Minas realmente promete grandes emoções.
Como é que você avalia também, Alan Gani, agora a filiação de Rodrigo Pacheco, ele se tornando aí, pelo menos, trazendo um palanque muito forte para o presidente Lula, mas também cenário de indefinição por parte do palanque para Flávio Bolsonaro?
Olha como é interessante a política brasileira. Eu lembro que quando o Rodrigo Pacheco ganhou a presidência do Senado, aquilo representou uma espécie de esperança para a direita, muita gente apoiando, né? Como se fosse ali um presidente do Senado mais moderno, rompendo com aquelas tradições mais fisiológicas, com aquela, né, ideia de presidente do Senado mais coronel. E, de maneira inacreditável, o Rodrigo Pacheco hoje ele é muito mais identificado com a esquerda, com o presidente Lula, inclusive vai para um partido claramente de esquerda para disputar as eleições de Minas Gerais. Agora, de qualquer maneira, Minas Gerais acaba sendo ali uma espécie de laboratório do Brasil. Hoje tem um ótimo artigo do Guardense Torquato, no estado de São Paulo, falando exatamente sobre isso. Quer dizer, quem ganha em Minas Gerais, na verdade, ganha a eleição, mas não porque o Minas Gerais foi o swing state, né? O estado pêndulo. Mas, na verdade, porque Minas Gerais é um retrato eleitoral do Brasil. Você tem vários Brasis ali dentro de Minas Gerais. Então, você tem um Brasil pujante, que é o Triângulo Mineiro, né? Uberaba, Uberlândia. Você também tem Belo Horizonte representando a capital. Você tem regiões muito pobres, né? Ali na fronteira com a Bahia. Então, você tem ali tanto o eleitor de esquerda quanto de direita, e é uma eleição também muito apertada. A escolha do candidato para fazer palanque em Minas Gerais é fundamental também para a eleição presidencial. Muito embora na eleição passada o Zema ganhou, mas o Lula também ganhou em Minas Gerais. Mas de qualquer maneira é um estado extremamente importante, eleição muito indefinida, mas se eu fosse apostar num nome seria o atual governador, que era o vice do Zema. O Matheus, né? Matheus Simões.
Você acredita mesmo? No meu ranking, Alan Gani, acho que o Matheus Simões está em terceiro lugar ali na questão de apoio de Flávio Bolsonaro. Não só pelo aquele bilhetinho que acabou vazando, mas o Flávio Roscoe, que se filiou agora e que pode trazer um eleitor diferente para o Flávio Bolsonaro e o senador Cleitinho, eu não descartaria não, viu?
Não, também acho que é forte. Acho que está indefinido, mas eu aqui no meu palpite eu iria de Matheus Simões.
Isso aí, o palpite...
Pelo Zema.
Pode ser também, tem uma influência muito grande dentro do território mineiro. Bom, meus amigos, vamos seguir girando aqui o 3 em 1, porque pelo menos 21 estados já indicaram adesão à proposta do governo federal que prevê um subsídio a importadores do diesel para conter a alta do preço do combustível aqui no país. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Júlia Firmino. Júlia, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Inclusive, o presidente Lula se pronunciou sobre isso, né?
Já falou sim, Cássio. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou dizendo que tanto o governo federal quanto o governo dos estados já tem monitorado e ficado de olho ali, fiscalizando mesmo os aumentos no preço do diesel, aqueles aumentos irregulares, né? E as ações podem acabar, segundo Lula, na prisão de alguém. A gente separou esse trecho, nosso editor Pedro Vitor separou esse trecho da fala de Lula. Vamos acompanhar o que ele disse?
Estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia.
Essa fiscalização está ativa?
Está ativa. A minha ordem é para a estrada, a minha ordem é no posto de gasolina e na distribuidora. Porque vendendo aberta, a gente tivesse distribuidora, a gente controlava. Porque a Petrobras, ela baixa o preço na Petrobras, mas não chega na bomba. Sabe, quando a gente tinha BR, podia chegar na bomba porque o posto era nosso. Mas venderam a BR e ainda criaram uma cláusula que a gente só pode comprar de volta em 2029.
Bom, gente, vamos então seguir com mais informações. Então, o presidente Lula trazendo essa manifestação em relação à proposta que foi dada pelo governo federal, medida também provisória na tentativa de conter, né, o alta do valor dos combustíveis aqui no país. E agora, depois de tanta discussão, os próprios conselhos de fazenda dos estados acabaram aceitando devido à previsibilidade e também pelo período que foi dado de 60 dias para os governos estaduais aderirem a essa divisão 50% para cada um dos lados, 50% paga a União, 50% governo estadual, na tentativa de baixar ou pelo menos conter o preço dos combustíveis. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais informações aqui no nosso 3 em 1, não saia daí.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu sou do
pai. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, empreendedor! Não adianta crescer rápido se a base não for sólida. O compliance garante que o crescimento aconteça de forma organizada e duradoura. Compliance é um conjunto de práticas e controles que garantem que uma empresa siga leis, regulamentos, normas internas e padrões éticos, sempre visando mitigar riscos, assegurando a integridade e promovendo uma cultura de ética e transparência. Empresas que se preparam conseguem escalar, fechar grandes contratos e entrar em novos mercados com mais facilidade. Anota aí, compliance não atrasa o crescimento, ele garante que ele seja sustentável. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Quando ele às vezes fala para pensar, ele não pensa para falar. Às vezes ele arruma confusão, não tem que arrumar confusão. Mas paciência, é da formação dele, é do DNA dele. Sabe? Ele troca muito de partido, ou seja, ele desde que eu conheço o Ciro Gomes, ele já trocou de partido, acho que foi 10 vezes.
E aí, meu querido Fábio Piperno, Ciro Gomes, uma grande figura pública, um líder ou um estadista?
Olha, eu vou fugir ao nosso protocolo aqui. Eu vou dizer que é alguém que já teve meu voto no passado. Assim, era um candidato potencialmente a ser praticamente tudo isso aí que você falou, mas foi alguém que nunca se consolidou. Muito em parte por conta disso aí que o presidente Lula, enfim, descreveu. Ele é um fio desencapado. E aí é mais difícil se adaptar ao jogo da política, né?
Você podia ter respondido como o Valdemar respondeu para você,
então,
né? Ele poderia falar o seguinte, o Valdemar disse que ele brigava com todo mundo, não é? Brigou comigo, brigou com o Bolsonaro, brigou com o Lula, brigou com todo mundo. Mas é um gênio. Fazer o quê? Um fenômeno.
Ou seja, o Valdemar e o Lula, de formas diferentes, eram praticamente a mesma coisa.
É isso que o Valdemar falou.
Bom, gente, olha só, a gente tem que falar agora um pouquinho mais de infraestrutura, assunto extremamente importante, ainda mais num período eleitoral, porque o Brasil tem canteiros de obras parados em áreas básicas como a saúde e a educação. Mas eu quero saber de você, o Alangani, o que, que justifica tantos atrasos para a gente ver para onde a gente passa tantos canteiros de obras, ainda mais em setores da economia que são extremamente importantes. A gente pode dizer que é um erro de planejamento ou até mesmo uma falta de prioridade?
Eu vejo que o Brasil tem uma falta crônica de prioridade, planejamento, sobretudo má gestão também. A gente gere muito mal os recursos públicos e também o Estado inchado, né? Então a gente acaba tendo um Estado que gasta muito com folha de pagamento, com benesses estatais, com subsídios, e aí acaba também faltando pouco recursos para investimentos que interessam, investimentos em infraestrutura. Sem contar também uma questão da prioridade, por exemplo, o saneamento básico, a gente fala muito aqui no programa, infelizmente saneamento básico passa por debaixo da terra, né? Não dá voto. Agora, simplesmente fazer ali algum tipo de monumento e tal, isso daí talvez dê mais votos. Então também tem uma falta de visão de longo prazo, uma visão de Estado e não apenas de governo.
Meu querido Fábio Perna, a gente tem mais um minutinho. Você acredita que cobrar os gestores públicos pode ser uma solução mais viável?
Bom, mas aí está o negócio. Essa é uma iniciativa que o eleitor tem que tomar. Não adianta o eleitor votar, escolher e depois também virar as costas, reclamar e daqui 4 anos repetir o mesmo erro. Quer dizer, então, ele tem que pressionar os seus parlamentares, vereadores, deputados e tal, para poder cobrar esses gestores, né? E parar com esse negócio de, olha, o senhor vai mandar emenda para cá, mas não quero emenda só para contratar o cantor para o show. Eu quero dinheiro exatamente para o saneamento, né? O eleitor tem que se autoimpor esse compromisso.
Perfeito, meus amigos. 5h58, nosso 3-1 está chegando aqui na reta final, nessa quarta-feira. E é claro, quero reunir nosso time aqui de comentaristas para nossa última rodada. Alangani, quartou, amanhã não estarei aí, então eu espero que vocês três mantenham a ordem em casa, tá? Só volto segunda-feira.
Como é que ele consegue isso, hein, Piperno?
O senhor está ensinando bem. Eu sou pupilo.
Esse é o pupilo. Ô Zé, eu quero te falar, porque eu ganhei 4 dias de folga, sabe para onde eu vou? Medina.
Você vai estar muito bem. Eu estou indo para lá em junho. Consegui descobrir aí o seu segredo dessas concessões. Consegui ir para lá em junho. Deixa eu te falar. Muita gente está dizendo que amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, parecido. Não, viu? Não vou confirmar isso, não.
Não está confirmado? Não tem um diário oficial alternativo, nada aí?
Amanhã não é sexta, não é parecido com sexta, amanhã é quinta-feira.
Ah, então eu Cássio Zema, entrei com uma liminar e decreto que hoje para mim é sexta-feira, amanhã é sábado e é sábado até a próxima segunda-feira.
Cássio, rapidamente, você vai ficar naquele hotel 6 estrelas em Medina, o único do mundo. Aquele aliás, famoso. Aproveita para visitar a mansão do Zé, que é ponto turístico em Medina lá, o pessoal tudo passa para ver inclusive, a casa do Zé lá.
Inclusive,
o
nome do hotel é, inclusive tem nome lá, Suite Master Trindades. Não sei se tem alguma relação, mas enfim. Meu querido Fap Perno, então, caso sinta saudades, todos vocês têm o meu telefone, só mandar mensagem. E, é claro, eu desejo para todo mundo aí um bom feriadão de Páscoa. Obrigado e beijão para todo mundo aí. Eu ficarei com saudade de todo mundo também que acompanha aqui o nosso 3 em 1. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Boa quarta-feira, bom restinho de dia. Fique agora também aí com o Pingo dos Is. Tchau e bom feriado.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com análise, as discussões, as reflexões dos nossos comentaristas. Eu sou Daniel Caniato e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Várias notícias importantes, mas para começar, quero destacar que Ronaldo Caiado lançou a sua pré-candidatura à presidência, declarando-se independente e prometendo anistia sob a justificativa de pacificar o país. O ex-governador de Goiás, que é classificado por aliados como a direita raiz, ele se apresenta como um político experiente para a eleição e mantém o seu discurso anti-Lula. Para falarmos mais sobre o seu projeto e sobre a pré-candidatura, nós recebemos aqui, em Os Pingos nos Is, o pré-candidato Ronaldo Caiado. Vou até para a Berta aqui, casa cheia, Cristiano Beraldo, Bruno Musa. Governador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Seja sempre bem-vindo.
Eu que agradeço, Daniel, como também o Bruno e o Beraldo. E aí online nós temos aí o Felipe, né, Dávila, e também o Mota. Bom, um prazer enorme. Sou assíduo aí no programa como telespectador e hoje eu estou tendo a oportunidade de sentar aqui essa mesa aqui e conversar um pouco com vocês.
Sem dúvida. Eu acho que alguns aspectos para tratarmos nessa entrevista, mas eu queria destacar para você que nos acompanha, mas também para o Ronaldo Caiado, gentilmente nos atendendo, um homem muito experiente na política, foi governador, deixou ontem, inclusive, o cargo, senador, deputado, já disputou a presidência da República em 89. E aí, governador, quais são os desafios hoje para o Brasil, olhando também para aquele pleito de 89? Claro, muita coisa mudou, mas ainda nos deparamos com velhos problemas, não é?
Sem dúvida. 89, a primeira candidatura, primeira eleição a presidente da República, depois do regime militar, e nós éramos 22 candidatos ali, não tinha maqueteiro ali, cada um tinha a sua capacidade de desenvolver aquilo que era prioridade. Então, aquela época é interessante, porque hoje eu vejo muitas pessoas falando aí da agropecuária, sendo defensores assíduos, enquanto a agricultura e a pecuária não era nem pop, nem tech, era o Caiado que estava lá brigando pelo direito de propriedade, pela livre iniciativa, na verdade, o que... E veja bem, foi o segmento que mais o PT bateu, agrediu, e que foi o que mais deu certo no Brasil, né? Quer dizer, hoje, aquilo que nós defendíamos lá naquela época de um Brasil de 58, 60 mil toneladas por ano, ali, milhões de toneladas por ano, hoje é um Brasil de 343 milhões de toneladas, 12 milhões e 300 mil toneladas de proteína, de carne. Então, quer dizer, é um outro Brasil hoje com tecnologia, com inovação, com o que tem de melhor. Então, era uma época onde o produtor rural era o senhorzinho malta, era a pessoa mal vista, era demonizado. Aquele foi um momento de grande enfrentamento, quando o PT vinha com aquela áurea de social, de atendimento das pessoas mais humildes, mais carentes. O Lula desenhava aquela tese toda de que seria os pobres que chegariam ao poder e tal. E nós vimos no que deu o PT aí com 5 mandatos, na verdade. E o que é que aconteceu? As facções mais importantes do mundo hoje foram as que cresceram no governo do Lula. Ao mesmo tempo, a corrupção é desvairada. Mas esse é o momento de nós discutirmos agora a eleição de 2026, certo? É uma eleição que o PT teve 5 oportunidades de governar o país e agora nós vamos para um enfrentamento em 2026. Aí nós temos um outro cenário e esse cenário é que nós precisamos de debater aqui no seu programa.
Sem dúvida. A gente vai girar com os nossos comentaristas, alguns aqui no estúdio, outros participam de forma online. Vou passar para começar com o Luiz Felipe Dávila. O Dávila está online. Dávila, bem-vindo. Sua pergunta, por favor.
Governador Caiado, boa noite. É um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. A minha primeira pergunta é na linha que o senhor já estava respondendo. O Brasil precisa voltar a crescer e, para isso, precisa abrir a economia e combater esse narco-estado que vem sendo cada vez mais dominado pelo PCC em atividades legais, inclusive atrapalhando a vida do agronegócio em muitas áreas, como é a questão do combustível. O que o senhor pretende fazer para fazer o Brasil voltar a crescer e combater esse narco-estado?
Bom, vamos lá. Dávila, eu quero reafirmar aqui que ganhar do Lula no segundo turno, isso é uma realidade. Isso não é nenhuma surpresa que o Lula vai perder a eleição no segundo turno, porque está aí. As pesquisas todas demonstrando ele com mais de 51% de rejeição. Então, este não é o fato mais difícil que a centro-direita chegará ao poder. Mas se você analisar, Ávila, durante 5 mandatos, intercalado com 2018, o PL ganhou as eleições. O grande desafio, você que é um estudioso da história sabe, que não é ganhar a eleição do PT no Brasil. O grande desafio é você saber governar o país. Essa que é, talvez eu diria, a campanha eleitoral 30%, responder a sua pergunta 70%. Por quê? Porque onde nós, e aí cito Tarcísio, cito Ratinho, Eduardo, o governo de Goiás, do Mato Grosso, onde nós administramos bem, o PT não é nem opção, o Ávila. Ele não é nem opção. Ele não existe na pauta. Então, o que você precisa neste momento é de sair de uma discussão polarizada que não acrescenta nada na vida de quem quer que seja. E não é esse o tom da política nacional. Por que que eu chego hoje com 88% de aprovação no Estado? Busquei o equilíbrio fiscal, combati duramente o crime. Hoje você tem o seguro mais barato no Brasil, Goiás. Você tem a certeza absoluta que você não precisa de carro blindado. Você anda com o celular em qualquer lugar do dia e da noite. Você tem um sistema de penitenciária que bandido faccionado não tem visita íntima, advogado não tem audiência sigilosa, tem um monitoramento ambiental em todas as penitenciárias, scanner na entrada de todas. Você tem um total controle das suas penitenciárias e dali um controle com a inteligência artificial hoje usado nos melhores softwares hoje, onde nós antecipamos o crime em Goiás e nunca tivemos um assalto a banco, nem a carro forte e nem novo cangaço no Estado. Isto é que é recuperar o Estado. Primeiro você recupera a soberania do Estado. A partir daí, você dá segurança para as pessoas. Depois você mostra que você faz as reformas no Estado, como fizemos, e o Estado, de um Estado sucateado, bloqueado, corrompido, hoje é capaz de e, ao mesmo tempo, entregando o Estado com 9 bilhões e 800 milhões em caixa, quando eu recebi o Estado totalmente dilapidado e com mais de 6 bilhões em dívidas imediatas e tudo isso. Então, a receita, ela não é uma receita única da economia, ela é uma somatória de ações para que o empresário se sinta e o cidadão se sinta ali num local que ele fica à vontade para poder investir no Estado.
Zé Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à presidência da República, conversando ao vivo aqui com a gente. A próxima pergunta é do Cristiano Beraldo, que está aqui no estúdio. Sua vez, Beraldo.
Governador, ontem o senhor foi escolhido como o candidato do PSD à presidência da República, depois de uma disputa interna do partido que versava, pelo menos a expectativa era que fosse o nome da terceira via para essas eleições. Entretanto, depois da sua escolha, o que aconteceu foi uma manifestação bastante ressentida, digamos assim, do governador Eduardo Leite. E na sua entrevista não havia presença de lideranças, como do próprio Gilberto Kassab, presidente do partido. Como é que é a sua leitura do comportamento do PSD na sua campanha, o engajamento das lideranças e a situação também nos estados, em que o PSD, em alguns momentos, já está fechado com candidatos ligados a Lula?
Bom, Geraldo, primeiro, o Kassab me acompanhou até lá, estava exatamente ali comigo. Vamos aos fatos. Eu fui informado, Beraldo, às 10h30 da noite, de domingo. Eu fui informado que eu deveria estar às 3h da tarde em São Paulo. Eu seria anunciado candidato. Tinha como. Lógico, o presidente do partido, Kassab, estava ao meu lado, entramos juntos, fomos fotografados ali, eu, minha esposa, minhas filhas, e lógico, com minha família e o Kassab. Entramos e fomos para a entrevista. Ora, se você hoje tem um partido que coleciona os melhores governadores do país e tem os melhores índices de aprovação e com a saída do Ratinho. Também teve total apoio no início do Tarcísio. Tá? Depois, na decisão, coube a mim também a indicação e tive a oportunidade, depois da entrevista, ele tem todo o direito, nós temos alguns pontos de não concordância. Mas depois você viu que hoje mesmo ele já postou. Eu falei com ele ontem à noite, longamente, vou visitá-lo no Rio Grande do Sul. Ele vai estar engajado na campanha nossa. Por quê? Porque todos nós temos um sentimento só. Coube a mim essa emoção e essa alegria de poder representar esse sentimento de despolarizar e poder avançar em temas relevantes. Por exemplo, nós podíamos estar aqui, se não fosse este momento da política nacional, nós podíamos estar aqui discutindo educação. Nós podíamos estar aqui discutindo a parte toda nossa de saúde pública. Né? Estão destruindo o SUS aí. Área de economia, que o Bruno entende aí como nenhum, como melhor do que eu. Eu sou médico e cirurgião. Na verdade, eu tenho conhecimento muito maior do que eu. Agora, com temas que ele sabe, que mesmo não sendo, quando governador, eu trouxe Goiás como sendo referência hoje de modelo de equilíbrio fiscal no meu estado. O que não existia há muitos anos no estado de Goiás. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, nós temos forças políticas, é um partido que poderia ter se omitido. Quantos partidos não se omitiram? Quantos lavaram as mãos? Quantos se pousaram de neutros? Ah, não, eu não sei, eu não vou. Não, o PSD teve a coragem de dizer, olha, eu respeito a federalização da política, mas nacionalmente o partido terá um candidato. E o Kassab decidiu, chamou todos nós, definiu os critérios, eu tive a oportunidade de ser o indicado. Então, esta situação tem que aplaudir o PSD, porque eu não tive essa mesma oportunidade no meu partido. Tá certo? Então eu fui buscar ali uma oportunidade de poder ter essa chance de poder disputar e chegar lá. Eu que sobrevivi tudo isso, tem alguma coisa especial para mim, né, Beraldo? Superar tantas dificuldades e hoje poder ter a chance de candidato, a pré-candidato a presidente da República pelo PSD, um partido forte desse. Aqui em São Paulo, então, ele é amplamente majoritário. Então, eu vejo que agora, nós não temos ainda uma pesquisa. Daqui uns dias, o Pingo nos diz também, vai convidar aqui os candidatos, aí vai fazer um debate, aí a sociedade vai começar a ver a diferença de um do outro. Não é? Porque na eleição, tudo bem, você vota em números, mas a pessoa vai querer saber se aquele candidato vai resolver a vida dele. Você não resolve. O que, que adianta você bater o PT? O PT está batido no segundo turno. O PT está batido no segundo turno. Ele não ganha eleição no Brasil no segundo turno. Agora, nós vamos fazer como 2018, fazer a mesma vitória e depois entregar para o PT populista de novo? Então, este é o desafio. É o que o Dávila perguntou. O que, que nós vamos fazer? Isto sim é que será o diferencial para saber quem governará o país a ponto de resgatar a soberania do país, o combate à violência, a condição do equilíbrio fiscal do país, políticas respeitosas, avanço em educação, saúde, tecnologia. inovação, inteligência artificial, vamos tratar da área mineral. Tudo isso é uma pauta que o eleitor é que vai decidir ao nos ouvir.
É isso, Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à presidência da República, respondendo às questões dos nossos comentaristas, falando dos temas importantes para o país. A próxima pergunta é do Roberto Mota, que está lá no Rio de Janeiro, participa online. Bem-vindo, Mota, boa noite. Verifica só o seu microfone, não estamos escutando a sua pergunta.
Aqui está aberto.
Agora sim, então o problema foi aqui. Vai lá, Mota, à vontade, bem-vindo.
Boa noite a todos, boa noite, governador. Governador, a minha pergunta é muito curta. Diante do ativismo judicial que assola o Brasil, ameaça a independência dos poderes e gera uma insegurança generalizada, o que o próximo presidente poderá fazer?
Ota, fui deputado federal e senador da República por 6 mandatos. Você só vê esse ativismo na ausência de um presidente. Aí sim. Você que nós já tivemos a oportunidade de conversar uma vez, nós não temos presidente. Presidente que envolvido com todo o nível de corrupção. Não tem independência moral. Não tem capacidade de liderar um país. A deriva com propostas populistas, como ele se propõe neste momento, né, cada vez mais aí tomando atitudes de desespero, né, isso aí mostra claramente que todos os outros poderes vão realmente tentar ocupar essa ausência da presidência da República. Eu fui governador do estado até ontem. Então, como presidência, se chegar lá, eu vou exercer o presidencialismo na sua essência. Aí sim, eu vou ser presidente da República. Uma mesa como essa aqui, ó, que tem lá no terceiro andar da sala da presidência, assim, num canto ali de parede, de vidro, toda aquela vista linda de Brasília, eu vou chamar o presidente do Supremo, da Câmara, do Senado, não é? Da Procuradoria-Geral da República, e vou dizer, olha, está aqui a radiografia do estado. Eu fui eleito e, como tal, os critérios agora serão estes. Então, o que inibe os excessos do Congresso, os excessos do Supremo, é a ausência de um presidente da República que tenha autoridade moral. E não se tendo autoridade moral, não tem condições de sentar aquela cadeira. Este é o problema todo. Aquela cadeira exige isto neste momento para se recuperar o presidencialismo no Brasil.
Giro de perguntas com Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência pelo PSD. Agora é a vez do Bruno Musa.
Governador, boa noite. Prazer estar aqui contigo. Achei interessante também que o candidato começou falando a respeito de 1989. De lá para cá já se foram 9 eleições. Né? Nós vamos para a 10ª agora em 2026. E até o momento nós não conseguimos ter praticamente uma eleição sem Lula. Tivemos ali poucas vezes, até por questões legais, né? Que não podia mais se eleger ali a partir de 2010, mas veio a Dilma, ou seja, um continuismo. E o país ficou parado, e eu estava olhando, meu ponto de vista econômico aqui, né? Você olha os estudos da Organização Internacional do Trabalho, nós somos um dos países mais improdutivos do mundo. Né? Nós paramos no tempo, a verdade é essa. E não tem espaço, parece, para nós discutirmos pautas do presente, eu não vou nem dizer do futuro, do presente, a gente continua discutindo aquilo no passado. Paramos no tempo por décadas. Como de fato estão as conversas dentro do núcleo, nosso núcleo aqui da direita, eu me coloco nele, para a gente discutir uma estratégia importante, como o senhor muito bem colocou. Concordo, no segundo turno é muito difícil o Lula ganhar. Mas, de fato, teremos uma estratégia melhor do que foi vista em 2022, onde batemos cabeças e entregamos o país para isso que estamos vivendo?
Olha, eu posso dizer, Bruno, que sim. Por quê? Porque as medidas que nós tomarmos, certo? Elas serão medidas imediatas. Você não pode esperar um ano e meio, dois anos, para que você rearrume rapidamente o país. Então, como você colocou, ora, qual é que é a maneira de poder acertar os ponteiros e poder, ao mesmo tempo, ter condições de sinalizar que o PT não será mais opção para o brasileiro? Essa é a minha vontade enorme de um dia, nessa eleição, poder governar o país. Entendeu? Essa é a minha vontade. Por quê? Porque eu já governei. Isso é possível. Isso é possível. Isso não é ficção. Ah, mas porque Goiás é um estado menor. Ah, gente, é menor no orçamento, é menor no nome de policial, é menor no nome de servidor, é menor em tudo. Agora, aquilo que você colocou é o mais importante da entrevista aqui. Ou seja, nossos jovens vão ter perspectiva ou vão para a porta dos consulados? Vai embora. Nós vamos discutir educação ou simplesmente vão ficar liberando faculdade de medicina no Brasil igual um sistema de bet para poder tomar dinheiro dos pais e não saber formar os filhos? Hã? Ou nós vamos poder avançar na inteligência artificial, onde eu citei uma legislação hoje em Brasília que é a mais retrógrada do mundo e que já passou pelo Senado e que está na Câmara dos Deputados e que Goiás tem a sua própria legislação e que hoje é reconhecida mundialmente como sendo a mais moderna que existe. Ou seja, código aberto. Nós não vamos punir a inteligência, não punir o mau uso. Hoje, nós desenvolvemos, hoje, software para segurança pública, na saúde, na educação e agora no meio ambiente e na Secretaria da Fazenda. Nós vamos discutir assuntos como hoje, problema hoje que é o tema principal no mundo hoje, terras raras, pesadas. Goiás já tem a lei de autoridade de minerais críticos e nós já temos hoje um memorando de entendimento com o Japão e com os Estados Unidos. Então, você vê que a educação, nós somos o primeiro lugar no IDEB, longe do segundo. Então, você nota que o país tem todo um potencial energético, nós somos hoje a maior fonte de produção de energia sustentável e estamos comprando tecnologia dos outros. Goiás desenvolveu o biometano, desenvolveu? Não, já existe o biometano, mas hoje a frota de Goiás é por um combustível que é o mais sustentável de todos, que é o biometano. Então isso tudo é o quê? É inteligência, é o jovem fazendo, é o hub de tecnologia, é ele no startup dele, o cara amanhã, Goiás foi a primeira faculdade de inteligência artificial do Brasil. Então tudo isso você motiva as pessoas a acreditarem. Acreditam ali no turismo, acreditam na engenharia, na medicina, acreditam na sua área de inteligência, de profissional nessa área de engenharia da computação. Tudo isso, gente, é que o Brasil podia estar anos luz disputando. Você colocou um dado que me chamou a atenção. O meu secretário da área de planejamento mostrou algo interessante. Em 1980, a participação do Brasil no PIB mundial, comparando Brasil, Índia e China, 1980. Brasil era o maior percentual hoje na parcela do PIB mundial, entre os três, Brasil, Índia e China. Certo? Brasil, Índia e China. Hoje, China está lá em cima, a Índia no meio e o Brasil caiu ainda mais do que de 1980. Eu não estou falando há 40 anos atrás.
É um dado rapidamente interessante nisso. É. Quando você pega o PIB per capita do Japão nos anos 90, ele era 80% acima do Brasil, só que hoje, em 90, em 95, é maior do que é hoje o PIB do Japão per capita. E hoje a diferença do Japão para o Brasil é de 250%, era 80%. E o Japão caiu em relação ao que ele era de 95. Ou seja, nós, em termos reais, ficamos cada vez mais pobres.
Mais pobre. E agora a discussão. É o que você colocou, ou seja, hora de trabalho do trabalhador hoje em outras regiões do mundo em relação ao que acresce ao PIB do país, né? Uhum. Você pega Estados Unidos, China você não pode quebrar porque ela não tem legislação. Mas países da Europa, outros países da Ásia, onde você tem uma democracia, você vê que a inclusão no PIB em números, ora, o Brasil está quase que 8 horas para ter o mesmo potencial de outros países que se profissionalizaram, avançaram na tecnologia e que eles ali transformam 8 vezes mais a hora de trabalho dele para o PIB daquele país do que o trabalhador nosso.
Perfeito. Queria tratar de uma outra questão, pois governador, não. Falarmos de união ou pulverização da direita. É importante lembrar que o senhor, no dia em que fez o anúncio da pré-candidatura, mencionou, uma vez eleito, primeira medida que será tomada, anistia será concedida, anistia ampla, geral e restrita. E eu queria que o senhor discorresse a respeito de uma leitura que muitos fazem, inclusive aqueles que representam os institutos de pesquisa, que fatalmente haverá uma divisão do eleitorado, aqueles entusiastas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já sinalizaram apoio a Flávio, mas que, uma vez que o senhor faça esse aceno, poderiam votar no senhor. E aí, o que é preciso considerar em uma campanha que se aproxima, quando o senhor sinaliza para o mesmo público que possivelmente votaria em Flávio Bolsonaro? Como administrar esse tipo de cenário? É o que o senhor disse lá atrás, é um cenário parecido com o que aconteceu no Chile, aquele que chegar no segundo turno, todo mundo abraça o que irá disputar contra Lula, é isso?
É, sem dúvida alguma, isso aí está mais do que definido entre nós.
Mas lá atrás chegaram a defender a tal da união da direita, o senhor se lembra, né?
Não, veja, vamos lá, vamos discutir aqui um pouco, Daniel. É, uma coisa é você não querer passar para o primeiro turno o que vai acontecer no segundo turno. Primeiro turno, cada partido coloca o seu candidato. Esse é que é o sentimento de ter partido. Por isso que eu elogiei aqui a postura do Kassab do PSD. Ele teve coragem de dizer, olha, tudo bem, tem ministro lá, tem deputado aí, tem candidato que apoia governador do PT, mas eu vou colocar um candidato do PSD que vai mostrar que a linha nacional do PSD é de centro-direita. Pronto. Então, primeiro ponto. Você não tem como imaginar que você tem que pegar todos os partidos e dizer a ele, olha, vocês todos têm que ter um candidato só no primeiro turno.
Não, mas pintaram isso quando o nome era Tarcísio.
Não,
né?
Mas nunca.
Diziam que muitos partidos abraçariam esse projeto.
Veja
projeto.
Bem, nunca houve por parte do Zema, por parte minha, tá certo? Também acredito que também do Ratinho, essa convicção de que todos abririam mão. Certo? Eu acho que esse é o sentimento. Porque seria a mesma coisa de eu dizer a você, tudo bem, o único time aqui que vai para a Série A é o seu. Nós não podemos ir. Peraí, calma, deixa a gente jogar também. Quem sabe a gente pode ir para a Série A. Agora, você querer só você ir para a Série A? Não tem jeito, nós também somos filhos de Deus, nós queremos também ter essa chance de chegar lá. Concorda comigo? Bom, então você vem num primeiro tema. O que a legislação brasileira prevê? E com muita inteligência. Porque se você antecipar, você não sabe do segundo turno. Então sai um do governo e sai um da oposição. Pronto, acabou. Não precisa mais do segundo turno. Bom, essa é a finalidade partidária. Segundo turno, aí sim. Você terá o agrupamento do ponto de vista de princípios, de ideias, das suas convicções. Pode não ser o seu candidato da sua paixão, mas é aquele que mais se aproxima das suas ideias e daquilo que você espera para o país.
Entendeu? Essa estratégia que eu mencionei na pergunta anterior, Zé.
Como?
Essa estratégia Sim. que eu mencionei na
Lógico,
pergunta anterior.
É estratégia. Agora, vamos para o segundo item que você colocou. Eu sou médico, concorda comigo? Então, quer dizer, eu sei fazer diagnóstico e sei tratar. Quando você fala que você vai despolarizar, por quê? Porque a história da política nacional, ela nunca teve esse traço de polarização. Nunca teve. Veja, eu vivi, eu sou o mais antigo político adversário do PT no Brasil. Lula lançou o MST, eu lancei o DR. O Lula saiu candidato a presidente, eu sou candidato a presidente. O Lula foi presidente, eu fui deputado federal, senador, com o PT e tudo, enfrentando. 40 anos. Você nunca viu o Caiado oscilar. Como dizia um grande político do meu partido, popularidade se oscila, coerência reta. Aqui, ó. Ela não pode oscilar. É isso que eu sempre fiz na minha vida. Tem coerência política. Então, uma das condições, e a primeira condição, para você mostrar que ao governar você vai dar pauta inteligente, não a pauta pobre de ficar discutindo 8 de janeiro até hoje, é exatamente qual o tratamento? Você usar o que você pode usar daquilo que é